Nós estamos estudando o livro de Atos. Hoje um texto longo, mas um dos textos mais significativos do Novo Testamento. Alguns eventos no Novo Testamento, na história da igreja, esses eventos foram únicos, não vão se repetir. Nascimento de Jesus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, são eventos únicos na história da igreja. E o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a terra é um evento singular. Nós vamos ler um texto que narra esse momento histórico. Esse momento narrado no livro de Atos pelo evangelista Lucas, por Lucas, que é o autor também do Evangelho, que leva o seu nome, é um evento que faz toda a diferença na minha vida e na vida daqueles que compreenderam o que significa realmente ser cristão. Essa semana eu estava caminhando pela cidade e observei os nomes de algumas igrejas. Nós temos igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas Assembleias de Deus, mas me chamou a atenção que nós temos algumas igrejas que, além desse rótulo, vem com outro rótulo, Igreja Pentecostal. Já vi algumas igrejas. Se eu te perguntar a você nessa noite, você é um crente pentecostal, o que você diria? Se alguém me perguntasse durante a semana, talvez eu falasse, não, eu sou batista. Eu tenho um colega que gosta muito de brincadeira, já me pegou algumas vezes, me ligava, mudava a voz e falava, você é pastor da igreja pentecostal tal? Eu falei, não, rapaz, eu sou pastor da igreja batista. Mas interessante, eu sou um crente pentecostal. Você vai entender isso nessa noite. Você vai entender, através da leitura desse texto, o que significa pertencer a uma igreja. Porque esse texto narra o surgimento da igreja. A igreja surge a partir desse momento. Quando Lucas narra esse texto, aqui nós temos o início da igreja. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite, nesse templo, e você tenha pensado, dito para algumas pessoas, hoje eu vou a uma igreja. Mas hoje você vai conhecer, através da leitura desse texto, o surgimento da igreja, independente do seu título, do seu rótulo. A igreja de Jesus, ela não tem rótulo. Ela não é batista, não é presbiteriana, ela não é Assembleia de Deus, ela não é pentecostal. E você vai compreender quando surgiu a igreja. Aí depois você vai fazer as suas considerações, se esta igreja, que tem aqui um rótulo, primeira igreja batista, se ela realmente é uma igreja de Jesus, se ela é uma igreja bíblica. Mas você vai compreender nessa noite quando surgiu a igreja. A igreja surge aqui no capítulo 2 de Atos. Abra sua Bíblia, compartilhe com quem esteja perto de você. É uma leitura longa, mas a leitura desse texto fará toda a diferença. Você poderá permanecer assentado, como você se encontra. E eu estarei fazendo a leitura e você vai acompanhá-la. Atos capítulo 2 nos diz a palavra de Deus. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônicos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos, perplexo, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Vou parar aqui, depois vou continuar a leitura, eu quero explicar um pouco essa parte, na introdução do sermão. O Pentecoste era uma festa judaica, que estava no calendário judaico. Ela acontecia por ocasião do Pentecoste. Eles estavam reunidos em Jerusalém. Por ocasião dessa festa, vinham judeus de todas as partes do mundo da época. Era comum isso acontecer. Reunia-se uma multidão em Jerusalém, por ocasião da festa do Pentecoste. Havia uma promessa da descida do Espírito Santo. Eles estavam aguardando. Aguardando a promessa que Jesus tinha feito a eles. Reunidos os 120 discípulos, de repente ouviu-se um som muito forte. Um som como, só sua versão vai dizer como. Um som muito forte, como de um vento. A semelhança de um vento. De repente eles perceberam línguas como de fogo. Como? Como? Que se parecia como fogo, que de repente vai cair sobre aqueles 120 que estão reunidos. E aqueles homens, diante desse fenômeno do som altíssimo e das línguas semelhantes ao fogo, eles são tomados pelo Espírito Santo de Deus. Eles saem por Jerusalém, para o meio da multidão, e começam a pregar as maravilhas de Deus. E aquela multidão, que falavam várias línguas diferentes, vários idiomas diferentes, eles começaram a ficar perturbados. Que é isso? Ali havia nações, e Lucas registra de todas as partes da época existente, todas as nações, pessoas que estavam ali na festa. Eles não estavam entendendo porque aqueles 120 que saem para o meio da multidão, eles começam a pregar na sua própria língua, eles não falavam aquelas outras línguas, e aquelas pessoas de outras línguas diferentes, outros idiomas diferentes, compreendiam. Nós os ouvimos falar como se fosse na nossa própria língua. Presta atenção. Imagina nesse auditório. Ingleses, alemães, franceses. E eu chego aqui, diante desse auditório, e só falo português. Começo a pregar na minha própria língua, no português, e a multidão compreende o que eu estou falando. O fenômeno é que eles não estavam falando algo estranho. Eles estavam falando na própria língua. O milagre é que a multidão compreendia. E alguns zombaram. Não são galileus esses homens são iletrados. Como que eles podem falar e nós compreendermos? E naquele confusão, perplexo, alguns disseram o seguinte, eles beberam. Não estou entendendo nada. O que, que está acontecendo aqui? Algo está acontecendo. E de repente, Pedro vai tomar a palavra. O apóstolo Pedro, há 120 discípulos pregando no meio da multidão, e de repente Pedro pede a palavra. Eu quero falar a vocês, ouçam, porque eles estavam perplexos, alguns estavam zombando. O fenômeno havia acontecido. Então Pedro, a partir do verso 14, ele começa a pregar. Então Pedro, você acompanha a leitura, levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhes isso. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando surgiu a igreja, em primeiro lugar, eu vou continuar a leitura do texto, a igreja surgiu com a descida do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, havia uma promessa, que Deus um dia, Ele iria derramar o seu Espírito sobre essa terra. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre algumas pessoas especiais. Ele veio sobre Davi, para que ele pudesse reinar sobre a nação de Israel. Ele veio sobre os profetas. O Espírito do Senhor estava sobre Elias. Elias passou depois para Eliseu, vinha sobre algumas pessoas especiais para cumprir uma obra especial. Mas havia uma promessa que um dia Deus enviaria o seu Espírito para estar não sobre você, mas para estar em você. É diferente. O Espírito Santo de Deus, quando derramado, e aquele fenômeno, quando acontece, aqueles 120 que recebem o Espírito, eles eram convertidos, eles aguardavam o derramamento do Espírito. Historicamente, depois você vai perceber que a partir daquele momento da história, o Espírito Santo é o agente da conversão, e você vai recebê-lo no momento da conversão. Mas em Atos capítulo 2, houve um derramamento sobre a terra, não somente sobre aqueles 120. Aquele momento era um momento singular, único na história da igreja. Jesus tinha prometido que quando ele fosse exaltado, glorificado à direita de Deus, ele iria derramar o seu Espírito. Quando ele disse aos seus apóstolos que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, que ele iria voltar para a presença do Pai, eles ficaram tristes, mas Jesus disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o outro, o Consolador. O significado desse outro, do Consolador, é um outro da mesma essência: eu voltarei para estar em vós. A presença do Espírito Santo de nós significa que a Trindade está habitando em você. É o céu descendo sobre a terra. Mas agora esse céu está descendo para estar em mim. Eu sou agora templo do Espírito Santo de Deus. Ele não vai estar apenas sobre algumas pessoas. Mas a partir desse momento, o Espírito Santo vai estar em todos. Mas em todos que forem salvos. É isso que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo que aqueles que invocarem o nome de Jesus, a partir desse momento, o Espírito Santo está em mim, ele está em você, que um dia aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador. Então a igreja, ela surge aqui, quando Deus, quando Jesus Cristo, ele derrama o seu Espírito sobre a face da terra, e o Pentecoste marca esse dia. Lembre-se que Pentecoste é o nome de uma festa. E eles estavam reunidos, e Deus cumpriu a sua promessa. Quando o Filho foi assunto ao céu e exaltado à sua direita, Deus derramou o seu Espírito sobre a face da terra e derramou no dia do Pentecoste. Quando surge a igreja, quando o Espírito Santo de Deus, ele vem com uma demonstração de que agora essa promessa é para toda a carne. É interessante que acontece num momento da história onde está reunido nações conhecidas da época. Ali havia uma promessa: quando vir sobre vós o meu Espírito, recebereis poder. Era uma promessa dada a eles, e vocês serão testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. Isso acontece num momento imediato. Aguardem aqui, que o Espírito virá. E naquele dia, as nações, elas ouviram a mensagem do Evangelho. O Evangelho é no universal. O Evangelho é uma mensagem para o mundo todo, para todas as etnias, para toda a raça. O Espírito Santo de Deus vindo sobre você, estando em você, vai capacitá-lo a pregar esse Evangelho em todos os lugares. Então a igreja, ela surge como um cumprimento de uma promessa. E o Pentecoste é o dia que essa promessa se cumpriu. Portanto, eu sou pentecostal, se for nessa linha. Porque a questão não é porque aconteceu naquele dia. E esse fenômeno vai acontecer de novo no dia do Pentecoste. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Amém? Quando surge a igreja, no segundo momento, A igreja surge com Cristo. A gente vai continuar a leitura do texto. E agora o apóstolo Pedro continua. Olha o seu sermão. Israelitas, continua Pedro, ouçam estas palavras. Ouçam. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado na sepultura e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então a igreja de Jesus, ela surge com Cristo. Quando surge a igreja? A igreja surgiu com Cristo. A igreja é cristocêntrica. E quem está dizendo isso é Pedro. Alguém vem e diz: não, a igreja foi fundada sobre Pedro. Não. Pedro está dizendo que a igreja, olha, esse Jesus que vocês rejeitaram, Deus o fez Senhor. Quem está dizendo é Pedro. Pedro está dizendo: olha, Jesus, ele veio a este mundo, viveu entre nós, ele esteve aqui entre nós, sua vida, seu ministério narrado pelos evangelistas, ele morreu em uma cruz, ele morreu pelos seus pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele apareceu a muitas pessoas e ele foi exaltado à direita de Deus, glorificado. Deus o fez Senhor da igreja. E há pessoas que têm dúvida de que Jesus é o Senhor da igreja. Há pessoas dizendo que Pedro é o Senhor da igreja, que a igreja foi fundada sobre Pedro, e Pedro diz que não, que a igreja é Jesus Cristo, porque foi ele que morreu pelos seus pecados, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está à direita de Deus e, estando glorificado, ele derramou sobre a terra o seu Espírito. Olha o que Pedro está dizendo. Que o Espírito Santo de Deus só veio sobre a terra porque Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele foi exaltado, glorificado, e cumpre-se a promessa. Pedro está dizendo, vocês estão entendendo o fenômeno que está acontecendo aqui? Isso está acontecendo porque Deus glorificou o seu Filho. Esse que vocês mataram, Deus o fez Salvador e Senhor. Mas há muitas pessoas que têm dúvida. Mas a igreja de Jesus, ela surgiu porque um dia o Cristo morreu por você numa cruz. Ele ressuscitou. Ele apareceu durante 40 dias. Ele foi elevado ao céu. Ele foi glorificado. E estando glorificado, Ele envia o seu Espírito sobre a face da terra. E o capítulo 2 do livro de Atos narra o momento que o Espírito de Santo de Deus é derramado sobre a terra, e a partir desse momento vai surgir a igreja de Jesus. Eles estão ouvindo esse sermão. Quando surge a igreja, quando o Espírito Santo é derramado sobre a terra, e o Espírito Santo é derramado sobre a terra porque Cristo Jesus, o Cristo, Ele morre por você, Ele ressuscita e Ele é exaltado na glória. E aquela multidão reunida, eles estão ouvindo. Eles não formam igreja. Eles estão ouvindo o sermão. Quando surge a igreja surge com pessoas convertidas. Olha o verso 37. O que que diz? Quando ouviram essa mensagem, a mensagem de Pedro, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. A igreja surge com pessoas convertidas. Olha, eles ouviram um sermão. Pedro está dizendo a eles que aquele fato que está sendo narrado, que eles estão presenciando, é a descida do Espírito Santo de Deus. Havia sido prometido. E o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a terra porque Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi assunto ao céu. Eles estão ali agora compreendendo a mensagem. E Pedro então diz: olha, vocês que estão compreendendo essa mensagem. E eles perguntaram a Pedro: que faremos? Pedro diz o seguinte: arrependam-se. Cada um de vocês. Arrependam-se e vocês receberão o Espírito Santo de Deus. O dom do Espírito Santo de Deus. Conversão consiste em dois elementos: arrependimento, e o segundo, fé em Jesus Cristo. Vocês precisam reconhecer que são pecadores. Jesus morreu na cruz porque eu e você somos pecadores. O Cristo que foi crucificado, Ele não tinha pecado. Ele era o Filho de Deus, Ele era o próprio Deus. Ele não tinha pecado, Ele não pecou. E Ele veio a este mundo para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados. Mas agora Ele venceu a morte. Ele foi glorificado. E Ele é Senhor. e você precisa admitir que você é pecador. Arrependimento. Arrependimento, meus queridos, é mais que sentimento. Arrependimento é mais que remorso. Arrependimento é mudança de mente. É mudança da maneira de pensar. Eu penso que eu sou uma pessoa boa, que eu consigo a salvação pelos meus méritos pessoais. Mas quando o Espírito de Deus toca no meu coração, eu reconheço que eu estou perdido. Que faremos? Arrependam-se. Reconheça que você é pecador. Admita a sua total incapacidade de alcançar a salvação por méritos pessoais. E o segundo elemento da conversão é a fé em Jesus Cristo. Porque há pessoas que têm fé. Ela tem fé num pastor da igreja. Ela tem fé na igreja. A minha igreja é certa. Eu estou salvo porque eu sou da igreja tal. E eu vou para o céu. E a palavra de Deus está dizendo que você precisa ter fé em Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Não existe outro nome. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você pode perguntar o que significa crer? A fé num sentido bíblico? A fé salvadora é quando você admite que você depende da oferta de salvação de Deus através de Cristo Jesus. Você convida Jesus para entrar no seu coração. Você precisa admitir no seu coração. Fé salvadora é mais do que um assentimento. É uma entrega. É quando eu admito que eu sou pecador e eu convido a Jesus Cristo para entrar no meu coração. E quando você verbaliza, eu sou pecador. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E eu faço um convite para Jesus entrar no meu coração. Você recebe duas bênçãos. A primeira delas é o perdão dos seus pecados. Deus cancela os seus pecados. E você é pecador como eu sou pecador. Ele cancela. Ele não se lembra mais dos seus pecados. E a segunda bênção é o Espírito Santo de Deus. Ele entra em você. A promessa era essa. Já tinha vindo sobre os 120 que estavam reunidos no templo. Mas sobre a multidão não. Eles viam o movimento. Agora eles precisavam declarar arrependidos. E convidar a Jesus para entrar no coração. E o Espírito Santo de Deus viria habitar neles. Isso significa que o céu estaria dentro deles. Porque agora eles seriam moradas do Espírito Santo de Deus. É a bênção da conversão. Mas eles precisavam declarar isso. Eu reconheço que sou pecador. Nós nos arrependemos. E nós convidamos a Jesus Cristo para entrar no nosso coração. A igreja surge aqui. A igreja, ela é diferente de todas as instituições da sociedade que nós temos. Porque a igreja é formada por pessoas convertidas. Convertidas. Pessoas que se declararam pecadoras, admitiram, e pessoas que convidaram a Jesus Cristo para entrar em seus corações. Aí você recebe a bênção do perdão dos seus pecados, e você recebe o Espírito Santo de Deus. Ele vai envolver você. Ele vai dar nova direção a você. Se você entrou aqui nessa noite e diz, pastor, eu quero mudar a direção da minha vida. Eu quero mudar o meu rumo de vida. Eu quero mudar a minha maneira de pensar. Muito simples. Você Você tem que declarar isso para o Senhor. Eu declaro que eu desejo mudança de vida. Eu arrependo da maneira como eu estou vivendo. E eu quero que o Espírito Santo de Deus venha habitar em mim. E eu convido a Jesus Cristo para entrar no meu coração. Isso depende de você. Porque o Espírito Santo já foi derramado. Ele está tocando você. Eu anuncio essa mensagem, mas é o Espírito Santo de Deus que trabalha na sua mente, trabalha no seu coração, para fazer de você igreja. Igreja significa que você agora será a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele vai dar a você perdão, vai dar paz, vai dar a você uma nova direção na sua vida. Quando eu me converti, foi essa proposta que eu ouvi. Eu disse, eu quero isso para a minha vida. Quero mudar a minha vida. Quero uma mudança de vida. Quero mudar essa maneira de pensar. Quero ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quero que Ele venha habitar no meu coração. Quero desfrutar da sua presença na minha vida. Você deseja isso para você? Deseja receber perdão dos seus pecados? Deseja que o Espírito Santo de Deus venha habitar em você? Porque você recebe dele uma promessa, ainda maior do que essas duas, que é a promessa da eternidade com Ele. Ele, quando vem habitar em você, a Bíblia fala que o Espírito me sela. Não para viver aqui na terra, mas para viver uma eternidade com Ele. Ele está habitando no meu coração e um dia viverei eternamente com Ele na glória. A minha pergunta a você nessa noite: você deseja receber o Espírito Santo de Deus na sua vida? Convidá-lo para entrar no seu coração? Dizer, eu arrependo dos meus pecados nessa noite. E eu convido a Jesus Cristo para entrar no meu coração. Alguém que deseja fazer isso? Quantas pessoas gostariam de fazer isso aqui nessa noite? Levanta sua mão. Eu posso orar com você. Pode levantar sua mão. Seja membro da igreja, quem que quer que deseja hoje nessa noite. Quem quer receber Jesus Cristo? Pode levantar sua mão. Na galeria, alguém? Olha bem, a mensagem que Pedro pegou. O Espírito Santo, ele faz uma obra de conversão. Você precisa declarar que você é pecador. Segundo, convidar Jesus Cristo para entrar no seu coração. Aí o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Ele vai perdoar os seus pecados, você recebe perdão, recebe a promessa de que Ele vai estar em você e vai estar eternamente. Foi isso que Pedro diz a ele. Igreja, ela surgiu com pessoas convertidas. E conversão é arrependimento e fé em Jesus. Presta atenção, arrependimento e fé em Jesus. Se você nunca fez isso, e eu não estou perguntando se você é membro da igreja. Membro da igreja não vai para o céu. Não é uma condição para ir para o céu. Condição para ir para morar no céu é arrependimento de Jesus Cristo como seu Salvador. Isso acontece uma única vez. Conversão não acontece duas, três, quatro, cinco vezes. O Espírito Santo de Deus não vem sobre a sua vida várias vezes. Você é batizado no Espírito Santo uma só vez. Batismo no Espírito e receber o Espírito é a mesma coisa. Você recebe na hora da conversão. Na hora da conversão. Se você não tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, porque você não é convertido. Porque se você é convertido, o Espírito Santo de Deus está em você. Mas você, para receber o Espírito, precisa arrepender de seus pecados e convidar a Jesus Cristo para entrar no seu coração e ser o seu Salvador. A decisão é sua. E eu quero dar uma oportunidade a você agora. Você vai fechar seus olhos, vai abaixar a sua cabeça. E se você é tocado pelo Espírito Santo de Deus a fazer uma oração, e o que você vai orar? Dizer, eu arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. E eu convido a Jesus Cristo para entrar no meu coração e ser o meu Salvador e o meu Senhor. Você vai orar comigo agora. Olha bem, é uma oração curta, muito clara. Repita comigo. Eu reconheço que sou pecador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Ele está vivo. E eu faço um convite para que Jesus entre no meu coração e seja o meu Salvador e o meu Senhor. Eu faço essa oração, sinceramente, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, é o que a Bíblia diz, declarando que você está arrependido e convidando a Jesus para entrar no seu coração, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus batiza você. Ele vem sobre você. Você receberá o dom do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas confundem. Acham que isso vai acontecer uma, duas, três, quatro vezes. Isso acontece uma vez. Uma única vez. Mas tem que acontecer. Você precisa declarar-se arrependido e convidar a Jesus para entrar no seu coração. Quando surgiu a igreja? A igreja surgiu com pessoas batizadas. Olha o verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Sabe quantas pessoas converteram? 3 mil pessoas. Fenômeno. Para marcar esse momento. E eles foram batizados. O batismo nas águas é símbolo do batismo no Espírito. O batismo não salva nas águas. Mas o batismo nas águas é um símbolo público de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo de Deus. Todas aquelas pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que foram batizadas pelo Espírito Santo, precisam testemunhar da sua fé através do batismo nas águas. Você pode perguntar, como que eles batizaram 3 mil pessoas? Não sei. Mas Pedro diz que eles foram batizados. Naquele dia, aquelas pessoas foram batizadas. Se você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, o batismo é um compromisso público com a igreja. É quando eu venho e digo, eu aceitei a Cristo como meu Salvador e eu quero um compromisso com essa igreja. Não tem como você ficar anônimo. Olha, eu aceitei Jesus Cristo, mas não quero compromisso com a igreja. Eu não quero me identificar com a igreja. Como pode uma pessoa que reconheceu que ela é pecadora? Ela reconheceu que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e que Ele é o único e eterno Salvador. E depois tem vergonha de se identificar com esse Cristo. Como pode entender isso? Como entender uma pessoa que diz convertidas, mas não quer testemunhar da sua fé publicamente? E o próprio Jesus, ele diz que no dia que ele vier, e aqui nesse texto fala que um dia ele voltará, ele diz que quando ele voltar, ele vai se envergonhar de você. Ele disse, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Você teve vergonha? Vergonha de testemunhar da sua fé? Por causa dos seus amigos, da sua família, dos seus colegas de escola, trabalho? Então o batismo não é uma invenção da igreja. A primeira igreja, quando ela surge de pessoas convertidas e pessoas que foram batizadas. Quando nós pregamos essa mensagem e levamos as pessoas a compreenderem que elas precisam darem um testemunho público através do batismo. Então, se você que está aqui nessa noite diz, pastor, eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. O Espírito Santo de Deus já habita no meu coração. Ele já dirige a minha vida. Então venha testemunhar da sua fé através do batismo. Nós estamos aqui como igreja de braços abertos para orientá-lo. Nós todos os domingos nos reunimos numa classe bíblica preparando você para um dia. Você vir aqui à frente e dizer: eu testemunho de que um dia eu estava perdido, eu era pobre pecador, mas ouvi essa mensagem do Evangelho e fui tocado pelo Espírito Santo de Deus, arrependi dos meus pecados e convidei a Jesus para ser o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos um grupo de pessoas frequentando. Quantos aqui estão frequentando a classe de batismo, preparando para o batismo? Levanta sua mão. Pode levantar bem alto. Várias pessoas estão aí. Quantos aqui gostariam de se preparar para o batismo? Levanta sua mão. Você que tem vindo à igreja, pode levantar a mão. Nós vamos preparar você. Na galeria, alguém? Todos os domingos, 9 horas da manhã. Nós queremos que você se una à igreja. Queremos que você testemunhe da sua fé em Jesus. Porque a igreja, ela é composta de pessoas batizadas. Naquele dia, Pedro diz que 3 mil pessoas foram batizadas. Por que eles batizaram tantas pessoas no mesmo dia? Porque naquele dia, elas declararam: nós nos arrependemos, nós admitimos que somos pecadoras e aceitamos Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Quando surgiu a igreja? Guarde isso. A igreja surgiu com o derramamento do Espírito Santo de Deus. Aconteceu por ocasião da festa do Pentecostes. Marcou o ministério público, o ministério do Espírito Santo de Deus sobre essa terra. O Espírito Santo de Deus só veio sobre essa terra porque o Cristo, o único Salvador, morreu, ressuscitou, foi exaltado à direita de Deus, o Cristo glorificado. E para você receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, você precisa arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo. Porque o Espírito veio para glorificar o Filho. Ele veio para glorificar, para apontar. A obra do Espírito Santo é convencê-lo de que Jesus Cristo é o único e eterno Salvador e Senhor da sua vida. A minha oração é que você compreenda essa mensagem e que o Espírito de Deus que está aqui, que convence você, que trabalha na sua vida, a minha oração é que você não endureça o seu coração, que você abra o seu coração e deixe Deus trabalhar na sua vida nessa noite e tome uma decisão de aceitá-lo. Duas decisões: aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor e receber o dom do Espírito, e a segunda, de dar um testemunho público da sua fé através do batismo nas águas. Nós vamos encerrar cantando uma música e logo depois nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pela igreja. Quero convidá-la a se colocar em pé. Pela igreja de Jesus, próximo domingo, a gente vai pensar a respeito dos objetivos da igreja. Por que a igreja existe? Por que nós nos reunimos nesse tempo? Mas deixe o Espírito falar o seu coração nessa hora. Deixe Deus trabalhar na sua vida.
Thank you.
você a fechar os seus olhos. Eu creio que nós temos nesse auditório dois grupos de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que entraram aqui, que não fizeram nunca uma decisão de ao lado de Jesus, de dizer: eu arrependo dos meus pecados e eu convido a Jesus para entrar no meu coração. Essa é uma oportunidade singular nessa noite, de você verbalizar seu arrependimento e a sua fé em Jesus Cristo. O segundo grupo de pessoas é aqueles que já são convertidos. É pessoas que já têm o Espírito nelas. E a minha pergunta agora: você é usado pelo Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus está dirigindo a sua vida? Porque se Ele está em você, a pergunta é essa: você é dirigido pelo Espírito? Tem permitido que Ele dirija a sua vida? Que Ele use você como instrumento nas mãos dEle? E se Ele não está usando, por que que Ele não está usando na sua vida? O que que você tem feito que tem impedido a atuação do Espírito Santo de Deus através de você? Porque se Ele já está em você, por que que você não está sendo um instrumento de Deus? O que impede o Espírito Santo de agir através de você? Se esse poder que nós acabamos de ler, reflita. Por que que o Espírito Santo de Deus não está agindo através de você? Nessa noite é momento de arrependimento. De dizer: Senhor, a minha vida está aqui. E eu permito que o Senhor venha usar a minha vida. Quero sair daqui para ter um viver diferente. Alguém dominado, dirigido. Que se o teu Espírito está em mim, então dirija a minha vida. Eu declaro nessa noite que não quero mais dirigir a minha vida. Eu desejo que o teu Espírito venha dirigir-me, conduzir-me. Ao sair daqui nessa noite, por onde quer que eu ande, os meus passos, os meus lábios, a minha mente, a minha consciência, as minhas decisões a partir de hoje, eu desejo que o teu Espírito esteja na condução. Fale com Deus. Mudança de direção. Seja um instrumento de Deus. Senhor, nós estamos diante da tua presença. Nós cremos na presença do teu Espírito entre nós. Ele foi derramado sobre essa terra. É o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa oração é que o teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, nessa noite, de agir aqui entre nós, tocando os corações, levando-os ao arrependimento, a uma mudança de direção. Mas pedimos ao Senhor também um despertamento, um avivamento. Que o Senhor possa usar os teus servos aqui como igreja. Que eles saiam daqui, ó Deus, com uma consciência de anularem a vontade própria e permitir que a tua vontade seja feita na vida deles. Que eles saiam daqui para cumprir propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Nós os colocamos, intercedemos por eles. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Use nossa vida como os teus propósitos, de acordo com a tua santa e bendita vontade. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome e no poder de Jesus, nosso único e eterno Salvador e Senhor. Amém. Meus amados, podeis assentar. O grupo vai cantar. Enquanto o grupo estiver cantando, eu vou estar me dirigindo à porta. E eu queria que você separasse esse tempo. Nós já oramos para você conversar com pessoas que você não tem o hábito de conversar. Há muitas pessoas participando do culto conosco. Pessoas que têm vindo aqui com uma certa regularidade, queria que você aproximasse delas. E queria fazer um convite a você. Você que fez uma entrega da sua vida nessa noite, que abriu seu coração para Jesus, e você que já está aqui há algum tempo, mas que quer se unir à igreja através do batismo, domingo, às 9 horas da manhã, eu vou estar aguardando vocês ali aqui embaixo, à minha esquerda e à sua direita. Vou estar aqui no pátio aguardando você. Queremos convidá-lo para vir estudar a Bíblia conosco. No dia 5 de julho, nós vamos ter aqui a festa da colheita, vamos ter batismo, e é um tempo para você aí estar conosco, se preparando. Você que tem vindo aqui todos os domingos à noite, várias pessoas, todo domingo à noite, vem aqui participar do culto conosco, venha fazer parte da igreja, venha ser igreja. Igreja é quando você aceita Cristo como Salvador e Senhor, mas quando você também dá o seu testemunho público através do batismo nas águas. Então aguardo vocês até no próximo domingo. Que todos tenham uma semana na graça e na paz de Jesus. Amém?